Agora são 4 horas e 5 minutos e nós estamos nessa última hora do CBN Maringá, segunda edição, com a presença do deputado federal eleito, reeleito para o próximo mandato, o que não é uma coisa muito difícil nessa eleição, né? A reeleição. Muitos foram, outros não. Rubens Bueno, que é do PPS, considerado um dos 100 deputados de destaque no país. E eu queria conversar com o senhor, antes de mais nada, cumprimentá-lo. Boa tarde, deputado.
Boa tarde. Prazer muito grande estar aqui com você.
O senhor é um deputado interessante para se conversar do que nós temos de permanência e da expectativa que nós temos de mudança. Existe uma grande expectativa de mudança no país em relação aos próximos 4 anos, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. E o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm que ter uma sintonia, ou pelo menos uma relação mínima para a governabilidade. Então vou começar nossa conversa com o seguinte. Esse Congresso que está aí, alguns dizem, está deixando um legado ruim para o próximo governo. Reajustes, uma série de ações que vão dar mais despesas no orçamento. Parece que quer colocar um abacaxi para o próximo governo descascar. Inclusive não votando algumas medidas. E o senhor vai estar no próximo Congresso. O senhor volta em janeiro. O senhor vai ter que descascar esse abacaxi. O que é de verdade e o que é de mentira nisso?
Olha, tem tudo, quase tudo de verdade. Primeiro porque o Congresso não cumpriu com o seu papel, né? Primeiro você olha a reforma tributária, um trabalho magnífico do deputado Rauli, durante 4 anos andando pelo país, discutindo, debatendo e encontrando uma proposta cuja proposta simplifica o sistema, cujo sistema custa muito caro para o governo arrecadar. É, e diminuindo o quê? Diminuindo impostos, diminuindo valores, diminuindo taxas, enfim, acabando com a série de burocracia dentro do sistema tributário. Pronto para ser votado há tempo, e ele insiste, lutou, até que votou na comissão especial.
Aprovado, inclusive.
E aprovamos antes de ontem.
Notícia, inclusive.
Eu faço parte da comissão. E foi um trabalho que tem que elogiar o que ele fez, e nós apoiamos dentro do possível. Resultado disso, quer dizer, a comissão aprovou, mas nós temos intervenção no Rio de Janeiro e intervenção em Roraima. E com intervenção você não pode emendar a Constituição. Então isso vai ficar para o ano que vem, também por causa disso. Eu sou o relator da comissão especial do teto remuneratório. O que é isso? Isso é o tal do supersalário, dos privilégios e abusos que tem no serviço público. E o meu relatório está pronto desde junho, trabalhoso, toda semana trabalhando, estudando. Chegamos a um relatório pronto, está lá para ser votado, acaba a comissão, acaba o ano e não será votado. Eu acho isso uma irresponsabilidade também. Reforma tributária, supersalário.
Pegando carona, o reajuste para o judiciário. Foi uma polêmica no país. A sua posição em relação a isso, já que o senhor acabou de falar dos supersalários.
Veja só, a polêmica está colocada desde que, irresponsavelmente, o ministro Fux cedeu uma liminar para os juízes brasileiros, estendendo auxílio moradia para todos, indistintamente. Esta brincadeira, de 2014, agosto de 2014, até agora, já custou 5 bilhões de reais para o povo brasileiro. Só para ter uma ideia do tamanho, né? Aí a liminar foi revogada recentemente. Ao revogar a liminar, pergunta-se ao ministro Fux quem é que vai devolver este dinheiro, 5 bilhões de reais, que foram jogados pela janela através de uma liminar que foi revogada. Então, nós temos que pensar o país de forma diferente. Não olhar para o umbigo do juiz, do promotor ou do...
Isso é corporativismo, na sua
opinião? Não tenho dúvida. Mais do que isso, é privilégio e abuso daqueles que têm poder de sentenciar e decidir. Eu, como relator, já apresentei, por exemplo, na minha proposta, acaba com uma série de penduricalhos no serviço público, a começar de auxílio moradia e férias de 60 dias. Só esses dois penduricalhos custam para nós brasileiros 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano.
Vou lhe fazer uma pergunta. Quando você dá penduricalhos, quando você aprova esses excessos de salário, quem ganha por que ganha? Por que se aprova? Qual o benefício que se recebe em troca?
Aí que está. Aí eu pergunto a você. Se a Constituição fala que ninguém pode perceber, sob qualquer justificativa, salários a mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, por que que todos eles recebem e muito mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal? Ah, porque tem lá, colocou aqui, colocou lá. Sim, mas colocou onde?
Por quê?
Por quê? Porque eles têm o seu próprio orçamento, e por ter seu próprio orçamento, eles fazem o que fazem com o dinheiro público. Claro que muita coisa boa, claro que bons juízes, claro que bons promotores, claro que tem aí uma carreira de pessoas dedicadas. Mas no tocante às vantagens, são privilégios e abusos que nós temos que combater, porque isso custa muito caro.
Agora,
enquanto nós temos, veja só, enquanto nós temos quase 13 milhões de desempregados no Brasil, quando nós temos violência por todo canto, né, vai acontecendo isso, vai desacreditando, vai dilacerando o tecido social, que é um problema sério do ponto de vista da democracia e da estabilidade democrática.
Nós conversávamos aqui sobre renovação. Eu vou pegar um gancho que a gente está falando em renovação. Três poderes numa democracia, que o senhor, inclusive, antes dessa entrevista falou, e eu até fiquei contente com a sua afirmação, por mais que às vezes eu tenha algumas desconfianças, de que estamos numa democracia consolidada, que as instituições brasileiras estão sólidas. Os três poderes, principalmente o legislativo, têm a função de fiscalizar. E às vezes o legislativo vê passar diante dele, não estou falando do deputado, como eu estou falando do Congresso, e observa esses excessos. E esses excessos parece que passam e ninguém aponta, como parece que alguns se beneficiam de não apontar. Existe um pacto? Existe um acordo? Em alguns momentos o vício político traz a ideia de que se o outro abusar, eu deixo porque eu abuso lá na frente também e ele também me encobre. Existe isso?
É verdade que existe, lamentavelmente. Se você for olhar para o conjunto da obra, você vai ver que ao longo do tempo, deputados se elegem, reelegem ao longo, sabendo de tudo o que aconteceu. Um caso bem típico, Paulo Maluf. Foi eleito, reeleito, reeleito tantas vezes com tudo o que aconteceu. Hoje está preso e porque tinha um mandato de deputado federal. E por isso atrasou muito mais. Então, vejam, que nós temos que ver que quando o eleitor tem a informação preparado para votar, ele vai dar o melhor voto pelo país. E não como nós estamos vendo. Às vezes figuras que jamais poderiam ser reeleitas ou sequer eleitas são eleitas pelo voto com o discurso fácil da demagogia, do populismo, de vender a coisa fácil quando não é verdade. Então, tudo isso mostra que nós estamos no caminho que a democracia vai se consolidando no tempo até se aprimorando.
Agora vamos para a renovação. O senhor estará nos próximos 4 anos do Congresso. Ao lado do senhor, né, nós conversamos inclusive sobre isso aqui, fomos até acompanhados aqui com números, vamos ter mais de 50% de renovação na Câmara de Deputados. Mais de 60%, 70% no Senado. Nós vamos ficar na Câmara de Deputados. O senhor vai olhar para o lado e vai encontrar parceiros novos, companheiros novos. Muita gente com a expectativa de renovar, mas muita gente eleita com discurso de renovação em cima de populismo, de exageros, de excessos. Né? O que vai mudar de fato? Estamos diante de parlamentares novos? Existe um grupo de parlamentares dispostos a isso que o senhor falou, mesmo os que ficaram, de fazer a coisa séria e cumprir o seu papel? Ou estamos diante de uma carona de um povo que gosta de mudança e não entende como ela pode ser feita?
Sim, aí que está. É um pouco a desinformação, uma fé, ou mesmo ignorância, né? Porque essas coisas se juntam num momento. Agora, tem pessoas que de boa fé imaginam que pode mudar assim rapidamente algo no Congresso, e não é bem assim. Tem um processo legislativo, tem as duas casas para falar, tem a sanção presidencial, tem depois a avaliação de qualquer veto do presidente e aquilo que se aprovou no Congresso. Então não é tão simples assim, mas de qualquer maneira é a proposta que tem que caminhar para mostrar o que o parlamentar chegando vai exatamente colocar em prática aquilo que anunciou enquanto candidato. Acho que isso é importante também. Agora, não é bem assim, né? Se você for olhar aquilo que pensam, a reforma previdenciária é outro sistema de privilegiados no Brasil. O que nós estamos combatendo em tempos? Eu acho que até aqui no teu programa já falamos sobre isso. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se não fizermos, vamos continuar vendo gente no Brasil se aposentar com menos de 50 anos de idade, ganhando muito e tendo toda a vida útil pela frente, se aposentado. Como eu contei um caso aqui, eu estou num jantar em Brasília uma vez, está lá sentado à mesa um jovem falando de vinhos, de viagens pelo mundo. Aí eu falei, poxa, mas você tão jovem, já conhece tanto? Que idade você tem? Eu tenho 49 anos. Mas o que é que você faz? Eu sou procurador aposentado. Assim, ganhando 40 mil reais por mês de aposentadoria.
E como eles, tem muitos.
Então, nós temos 29 milhões, quase 30 milhões de aposentados que ganham em média 1,5 salário mínimo.
O que é um crime.
Que é um crime. Então como é que nós não vamos fazer a reforma da Previdência? Porque esses poderosos, que ganham muito e se aposentam cedo, esse é que tem o poder de força e o poder de pressão no Congresso Nacional.
Aí não é pouco injusto que a gente tem um grande número de aposentados, que é a maioria que ganha muito pouco na aposentadoria, trabalhou muito na vida, E aí você encontra num jantar alguém que vira com menos de 50 e fala isso. E que é pouco proporcional. Como é que eu posso fazer aquela força em número de pessoas fazer valer sua voz?
Então veja a minha indignação naquele momento. Eu falei, mas isso é uma imoralidade. Não, mas está na lei. Mas é imoral. Nem porque está na lei é moral.
Como mudar a lei?
Aí
isso vai ser possível agora?
Pois a reforma da Previdência, que estava pronta para votar. Em maio de 2016, houve aquele episódio do Joesley, do áudio ali. O governo acabou e acabou o governo, está lá a reforma para ser votada até agora.
Deputado, nós estamos conversando sobre um monte de coisa muito interessante, mas eu preciso fazer uma última pergunta para o senhor, que é, o ano que vem, qual a sua grande meta enquanto representante da região noroeste do Paraná? Qual o seu grande objetivo e o que o senhor acha que a gente pode esperar do próximo Congresso?
Olha, esperar o seguinte, primeiro nós temos que dar o tempo, o governo fez muitas mudanças, né? Fusões, extinção de ministérios, nomes que estão chegando, poucos conhecidos, então tem que dar o tempo natural para que o governo se encontre, né, para poder governar. E o governo dizer claramente o que pretende, né? Reforma da Previdência até agora não disse como quer. E nós precisamos saber, até porque nós queremos votar, é importante para o país. Você olhar os números, você vai ver que no ano que vem, 268 bilhões de reais, somando o déficit público e a Previdência, é o furo do ano que vem.
Posso fazer uma apimentada aqui na nossa conversa? Claro. Bolsonaro é um ex-militar, se elegeu como um civil. Mas nós sabemos que muito da Previdência, de algumas penduricárias da Previdência, vem também da aposentadoria das Forças Armadas.
A gente e ele foi um dos que lutou muito durante 28 anos no Congresso para fazer esse penduricalhos para militares.
E aí?
Agora tem que enfrentar. Porque o problema já não passa a ser dele ou dos militares, o problema é do país. É muito grave. O governo perdeu a capacidade de investir para o país crescer e se desenvolver. Nós temos que enfrentar para que o país possa ter capacidade de investimento, para gerar emprego, renda, o país viver melhor do que vem acontecendo.
Deputado, pode fechar. Qual que o senhor acha que é a grande prioridade para a nossa região, que o senhor considera que é...
Olha, a nossa região tem tantas prioridades, aí, estradas, aí, hidrovia do Ivaí, quantos anos nós fizemos um grupo de trabalho, isso parou no tempo, que é importante, ferrovias que cruzam norte e sul, que cruzam a nossa região, está parada lá em Panorama, como é que vamos tratar isto? Então tem muitas coisas a serem tratadas, universidades regionais da maior importância aqui, tem a Universidade de Maringá, em Camorão tem o campus da Unespar, e assim tantas regiões. Muito importante que a nossa região tenha essa coisa boa de olhar para a coisa pública, no sentimento republicano do que é público, e olhar também para investimentos para que possa melhorar a qualidade. Nós estamos ficando longe no tempo de outros países do mundo. Então, investir em educação em tempo integral, para que nossa universidade possa ter melhores alunos e melhores cidadãos no decorrer do tempo.
Deputado Rubens Bueno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, prazer muito grande.
Conversei com o deputado Rubens Bueno, falamos um pouco sobre as mudanças e permanências. O deputado já é deputado federal e foi eleito para mais 4 anos no Congresso Nacional. E do que podemos esperar do país, e ele destaca a reforma da Previdência e a tentativa de romper com os benefícios, que ele chamou de penduricários, que custa caro para os brasileiros.